Na tarde desse sábado, 25 de junho, o Papa Francisco voltou a se encontrar com as famílias na missa de encerramento do 10º Encontro Mundial das Famílias, celebrada na Praça São Pedro e presidida pelo prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, cardeal Kevin Farrell. Após passar de Papa Móvel por entre os presentes, Francisco dirigiu-se ao adro da Basílica, sentado à direita do altar. A homilia, no entanto, foi lida pelo Santo Padre. Depois de recordar que, no âmbito do 10º Encontro Mundial das Famílias, a Santa Missa é o momento da ação de graças, o Papa recordou que algumas famílias participaram nos momentos de reflexão e partilha no Vaticano, e outras animaram e viveram os mesmos momentos nas respectivas dioceses, formando uma espécie de imensa constelação.
Imagino a riqueza de experiência, de propósito, de sonho, e não mancano anche le preoccupazioni e le incertezze.
Imagino a riqueza de experiências, propósitos, sonhos, como não mancaram também as preocupações e as incertezas. Agora, apresentamos tudo ao Senhor e pedimos-lhe que vos sustente com a sua força e o seu amor. Em seguida, o Papa recordou a segunda leitura, na qual São Paulo fala de liberdade. A liberdade, disse, é um dos bens mais apreciados e procurados pelo homem moderno e contemporâneo. Todos desejam ser livres, não sofrer condicionamentos nem ver-se limitados. Por isso, aspiram a libertar-se de qualquer tipo de prisão, cultural, social, econômica.
Eppure, quante persone mancano della libertà più grande, quella interiore?
E, no entanto, quantas pessoas carecem da liberdade maior, a liberdade interior? O apóstolo lembra-nos, a nós cristãos, que esta é primariamente um dom, quando exclama: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade foi-nos dada. Nascemos todos com muitos condicionamentos, interiores e exteriores, e sobretudo com a tendência para o egoísmo, isto é, para nos colocarmos a nós mesmos no centro e privilegiar os nossos interesses. Mas desta escravidão libertou-nos Cristo.
Tutti voi, cônjuge, formando a vostra família, com a graça de Cristo, avete feito esta scelta corajosa.
Todos vós, esposos, ao formar a vossa família com a graça de Cristo, fizestes esta corajosa opção. Não usar a vossa liberdade para proveito próprio, mas para amar as pessoas que Deus colocou junto de vós. A família, sublinhou o Papa, é o lugar do encontro, da partilha, da saída de si mesmo para acolher o outro e estar junto dele. É o primeiro lugar onde se aprende a amar. O Santo Padre, então, reafirmou que bem sabemos que, na realidade dos fatos, não é sempre assim, por muitos motivos e pelas mais variadas situações. Por isso, justamente enquanto afirmamos a beleza da família, sentimos mais do que nunca que devemos defendê-la. Não deixemos que seja poluída, disse o Papa, pelos venenos do egoísmo, do individualismo, da cultura da indiferença e do descarte. Recordando a relação entre os profetas Elias e Eliseu, apresentada na primeira leitura, Francisco disse que a mesma nos faz pensar na relação entre as gerações, na passagem do testemunho entre pais e filhos. No mundo atual, esta relação não é simples, revelando-se muitas vezes motivo de preocupação. Os pais temem que os filhos não consigam orientar-se no meio da complexidade e confusão das nossas sociedades, onde tudo parece caótico e precário, acabando por extraviar-se da sua estrada. Este medo, disse o Papa, torna alguns pais ansiosos, outros superprotetores, e por vezes acaba até por bloquear o desejo de trazer novas vidas ao mundo. Faz-nos bem refletir sobre a relação entre Elias e Eliseu. Elias, no momento de crise e medo, face ao futuro, recebe de Deus a ordem de ungir Eliseu como seu sucessor. Deus faz compreender Elias que o mundo não termina com ele e manda-lhe transmitir a outro a sua missão. Francisco disse ainda que a melhor maneira de um educador ajudar a outrem a seguir a sua vocação é abraçar com um amor fiel a própria. E foi o que os discípulos viram Jesus fazer. O Evangelho mostra-nos um momento emblemático disso, quando Jesus se dirigiu resolutamente para Jerusalém, sabendo bem que lá seria condenado e morto. Imediatamente depois desse episódio, que de certo modo nos descreve a vocação de Jesus, o Evangelho apresenta-nos outros três chamamentos, três vocações de igual número de aspirantes a discípulos de Jesus. O primeiro é convidado a não procurar no seguimento do Mestre uma morada estável, uma acomodação segura. Com efeito, ele não tem onde reclinar a cabeça. Seguir Jesus significa pôr-se em movimento e estar sempre em movimento, em viagem, com ele, através das vicissitudes da vida. O segundo discípulo é convidado a não voltar atrás, porque queria primeiro sepultar o Pai. Não se trata de faltar ao quarto mandamento, que permanece sempre válido, mas é um convite a obedecer, antes de tudo, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O mesmo se verifica com o terceiro discípulo, chamado a seguir Cristo resolutamente e de todo o coração, sem olhar para trás, nem mesmo para se despedir dos seus familiares.
Care famiglie, anche voi siete invitate a non avere altre priorità, a non volgervi indietro.
Queridas famílias, também vós sois convidadas a não ter outras prioridades, a não olhar para trás, isto é, a não vos lamentardes, repassando a vida de outrora, a liberdade de antes, com as ilusões enganadoras. A vida fossiliza-se quando não acolhe a novidade do chamamento de Deus, chorando pela falta do passado. Quando Jesus chama, nomeadamente ao matrimônio e à família, pede para olharmos em frente e sempre nos precede no caminho, sempre nos precede no amor e no serviço. Quem o segue não fica decepcionado.
La Chiesa è con voi, anzi, la Chiesa è in voi.
Francisco finalizou dizendo que a Igreja está convosco. Antes, a Igreja está com vós. Com efeito, a Igreja nasceu de uma família, a família de Nazaré, e é composta principalmente por famílias. Que o Senhor vos ajude cada dia a permanecer na unidade, na paz e na alegria, mostrando a todos que Deus é amor e comunhão de vida.